Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Já falámos de Francisco Andrade e hoje vamos falar com Francisco Andrade. Olá Francisco, obrigado por ter aceito o nosso convite para esta pequena conversa aqui na Rádio Freguesia de Belém. Sabemos que tem uma atividade plurifacetada, multissaxofonista, professor, editor, dirigente associativo e divulgador. É justamente nesta última vertente de associativismo e divulgação que atividades se enquadram nesta última faceta de divulgador?
Ora bem, eu sou neste momento, digamos, o presidente da Associação Melro Preto, que é uma associação que está fundada na Madeira. Só para aqui haver um pequeno enquadramento, onde nós temos basicamente feito divulgação, sobretudo aqui na região, do jazz e basicamente todos os pontos e concelhos da Madeira. Ou seja, isso basicamente é o nosso papel enquanto movimento associativo e também tem a parte pedagógica, etc. Mas, sobretudo, levar aqui o jazz a partes que... onde já aconteceu que muitas pessoas nunca ouviram falar de jazz.
Sim, sim, faz sentido. Tem uma escola, por exemplo, no Funchal, não?
Sim, depois tem aqui o Conservatório da Madeira, onde temos o curso de jazz e um curso profissional de jazz também. O curso de jazz já existe há mais de 20 anos. Foi fundado em 2000, no ano 2000, onde havia um protocolo com o outro clube, que vinha cá o Pedro Moreira, o Engenheiro Bernardo, ou seja, o João Moreira, o Filipe Melo, ou seja, muitos músicos que davam aulas no outro e que estabelecessem essa parceria, e eles vinham cá aos fins de semana, basicamente, dar formação aos músicos. Eu, por exemplo, fui da primeira turma desse curso, que entretanto fui estudar para Lisboa, aliás para o Porto, e depois estive na música clássica muitos anos, e depois só de muito tempo depois é que voltei outra vez ao jazz. Okay. E basicamente é isso. Uhum.
Portanto, essa divulgação na Madeira é um público mais restrito, não é? É uma ilha, mas mesmo assim continua com essas atividades pela ilha, com concertos e palestras, digamos, não?
Sim, ou seja, nós temos várias coisas, temos um conceito didático, que é o talho de jazz, onde nós vamos às escolas, por exemplo, a fazer a apresentação de instrumentos e fazer um pouco enquadramento histórico do jazz para os alunos, de uma forma didática e, digamos, também com uma narrativa, umas personagens que nós inventamos para explicar o que é o jazz aos miúdos. Depois também fazemos concertos nos auditórios, em algumas juntas de freguesia também temos estado a desenvolver alguns concertos e algumas parcerias no sentido também da divulgação do jazz, junto dos mais idosos, por exemplo, junto da Universidade Sénior, por exemplo, também temos estado a fazer algum trabalho com eles, ou seja, também para essas pessoas que muitas delas trabalharam uma vida inteira no campo, por exemplo, e nunca ouviram música, muitas delas, ou mesmo só ouviram a música popular, aquela que acontecia tipo nos jatros das igrejas, quando havia as festas, ou quando há as festas de agosto, de cada freguesia, e pouco mais. E mesmo assim, antigamente, não se ouvia assim tanto, porque não havia tanta animação como há hoje em dia, por causa dos custos das festas, etc. E basicamente é um pouco um trabalho que nós andamos aqui a fazer nesta área do jazz, de tentar fazer com que esta música chegue a várias pessoas. Também temos estado a desenvolver, junto das pessoas e alunos e miúdos com educação especial, Também temos estado a desenvolver um pouco isso. Há dia, uns tempos atrás, desenvolvemos um concerto para cegos, por exemplo, num jantar. Enfim, temos estado aqui
Sim, um trabalho meritório, sim, de divulgação,
Sim.
acredito. Não sei, assim, a nível nacional tem conhecimento assim, de associações que destaca neste âmbito de divulgação? Não
Sim,
sei, Porta Jazz, não sei.
a Porta Jazz faz muito, muito este trabalho e de uma forma também muito meritória, digamos, e que já o faz há muitos anos e neste momento também faz um pouco este serviço de mediação de públicos e serviço educativo junto na área metropolitana do Porto. E também lá embaixo no Algarve, o Alves também faz com a Orquestra Jazz do Algarve. Sei que ele também tentava fazer isso em Lisboa, ou seja, como é um sítio onde existem muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, também acontece de certa forma, só que de uma forma mais, diga, como eu digo,
Espalhada.
desfocada.
Exato. Nós temos cada vez mais escolas e saem alunos com qualidades técnicas e criativas extraordinárias. Não é? Há um boom aqui de escolas e desse conhecimento. Será o nosso mercado demasiado pequeno? Isto é, sim.
Eu considero que sim, porque já acontece e tem vindo a acontecer. E eu falo também um pouco por causa desta realidade, que é um meio pequeno para a quantidade de músicos que existe cá. Ou seja, se aqui está quase sobrelotado, sendo que às vezes é preciso músicos para determinadas coisas que não há. Mas para um meio pequeno é. No entanto, em Lisboa, acho que, ou seja, há muitos músicos, há muitas escolas, há muita gente a acabar no ensino superior e que depois acaba por desistir. E isso é uma realidade. Porque vêm-se confrontados com um mundo de trabalho altamente competitivo, onde basicamente a música só acontece para aqueles que são realmente resilientes e que têm também criaram os seus contactos e criaram o seu circuito e vê-se, muita gente chega ao final da licenciatura ou fica muito restrito já ao ensino, ou então encontram uma escolinha e passam a fazer lá um trabalho educativo, de pedagógico, mas a nível artístico ficam muito estagnados. Ah, e aí que começa basicamente, que eu considero que começa basicamente a filtragem quase natural dos músicos, ou seja, aqueles que vão ficando para trás e vão surgindo outros e outros vão ficando para trás. Acho que é um ciclo que é quase natural acontecer.
Exato. Portanto, o futuro desta geração passa aí por participação noutros projetos, o que é, de certa forma, redutora no processo de criação. O jazz é uma arte criativa com muita influência na improvisação. O seu percurso, por exemplo, não é? A prática da improvisação que te levou a todo este processo criativo. Por sua vez, que leva à composição, mas por exemplo, só agora é que nos brindou com um trabalho em nome próprio. Isto será também o terminar desta forma de não encontrar um meio com mais público, ou por outro lado, é da sua parte que esperou este tempo todo para finalmente editar o seu trabalho, o seu sonho.
Basicamente é um bocado este processo, porque durante muitos anos eu tenho mais ou menos quase na minha cabeça, este trabalho foi apresentado há 10 anos em 2013 num concerto na APAV a convite do Nuno Catarino com estas mesmas pessoas e na altura eu já dizia que íamos gravar. Só acontece que depois eu nunca senti que estava preparado, porque eu achava, lá está, porque o meio, Lisboa, era muito competitivo, ou seja, ou fazia uma coisa ou outra, ou fazia um disco e concentrava-me nisso, e deixava um pouco, tinha que desfocar um bocado daquilo que estava a fazer, que eram as aulas, e tentar basicamente sobreviver em Lisboa, porque, ou seja, temos sempre encargos e despesas para fazer, de casa e rendas, sei lá mais o quê. E depois não tinha dinheiro para fazer um disco, basicamente.
Sim,
O
um
que
grande
também
investimento, sim.
é sempre um pau de dois bicos, como costumo dizer, ou se faz uma coisa ou se faz outra, mas alguma vai ter que ficar a perder. E sempre sacrifiquei essa parte, até a sentir que tinha não só já, ou seja, capacidade para fazer um disco. E depois também equilíbrio e estabilidade psicológica, sobretudo financeira e tudo o resto, para conseguir tipo avançar sem medos, como aconteceu agora. Tipo, só agora que eu senti realmente que tinha essa estabilidade emocional e também a nível artística, tipo, para conseguir avançar com um disco e sentir-me no final contente e satisfeito com o trabalho que fiz. Antes não ia acontecer desta forma. E eu sempre sou um bocado crítico em relação àquilo que estou a fazer, ou seja, e as coisas estavam feitas, mas nunca senti que fosse a altura. Até os músicos, João Lencastre e o Javier Galeana diziam: sim, tens que avançar, não sei quê, tens que andar para a frente com isso. E disse: ah, mas não vai ser agora. Mas, no entanto, estava sempre a dizer que isso ia acontecer. Pronto, ia ter que acontecer mesmo, de uma forma diferente, que eles vieram cá a gravar a Madeira, e fazemos tudo aqui no, na Madeira. Enfim, foi um processo bastante fixe.
Sim, isso também era uma pergunta que eu queria fazer, que era, portanto, neste percurso todo, neste caminho longo, é sempre a escolha dos músicos que se encaixam nas nossas ideias, é sempre um caminho a percorrer. Neste caso, penso que tenha sido o contrário, né? Que dos próprios músicos que incentivaram a gravação deste álbum,
Sim.
do Galeano sim.
E o encaixe.
E o encastro. Então vamos falar então dessas linhas e das formas deste do último álbum. O que é que está por trás disto? Qual é a substância deste trabalho?
Sobretudo, isto é um pouco de música e também da minha experiência musical e daquilo que eu vivi ao longo destes anos. Ou seja, porque combina um pouco da música, digamos, que eu digo programática, que é basicamente coisas específicas, sem improvisação, a qual eu chamei de linhas, que são linhas, podem ser linhas melódicas, linhas harmónicas, que apenas são só isso, não tem, não sei mais, é como se fosse uma peça clássica, e que não há qualquer tipo de improvisação. Mas para contrabalançar isso, depois também pensei: pá, não posso fazer só um disco só com melodias. Então, e tinha que fazer uma coisa que também que abrisse um pouco o campo da improvisação, ou seja, que é o nosso objetivo. E depois construí o oposto, que eram pequenos motivos melódicos que abriam o caminho para uma improvisação completamente livre, ou seja, livre de harmonia, livre de melodia, ou seja, o que acontecesse no momento era aquilo que ia ficar, é aquilo que vai ficar. E basicamente foi isso que aconteceu. Até que muitos destes takes que estão aqui no disco foram feitos em concerto no estúdio, com o público a ver. Ou seja, e naquele momento senti que aquela música que foi criada naquele instante foi melhor do que os takes que nós fizemos sem público e estivemos ali a preparar um pouco cada um deles, porque foi muito mais orgânico, muito mais intenso, foi mais a música, houve uma comunicação muito mais espontânea, digamos, e que sentimos todos que era o que fazia mais sentido do que os takes que foram gravados separadamente no dia anterior, por exemplo. E basicamente o conceito é este, ou seja, são linhas, são tocadas de forma quase clássica, também tem a ver com o meu background da música clássica, contraponto com outras melodias que abrem tipo o mundo e o universo da improvisação, tipo livre, digamos, sem regras.
Eu sinto isto como os pedais de uma bicicleta. A improvisação leva à criação e à composição, e a composição leva também, por outro lado, à criação de
à criação.
Improvisação. Portanto, é uma, empurram uma para baixo e outra para cima.
Exatamente.
E concertos, tem alguma coisa no futuro?
Nos concertos, entretanto, não consegui focar nisso, mas é uma coisa que eu tenho e tenho que fazer, porque já enviei o disco a muita gente para fazer crítica, para tentar ir a algum festival ou outro, mas lá está, ainda não tive resposta, o que é natural, porque é uma coisa nova, tipo, as pessoas, ninguém sabe quem é que eu sou. E lá está, é preciso ir insistindo, o que é uma realidade também dos dias de hoje. Ou seja, há tanta coisa que, com certeza, que os programadores recebem, de pessoas tão incríveis. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma programação. E enquanto programador, tenho a certeza que eles recebem centenas de propostas todos os dias. E a minha está lá no meio dessas todas. O que é natural não haver tanta. Sei lá, nunca ninguém se calhar nem nunca ouviram. A gente envia na esperança daquilo ser ouvido, mas possivelmente nunca será ouvido, nem dada a devida atenção. O que é natural, isso não me preocupa. Aquilo que eu vou tentar fazer, e que já comecei a falar aqui com algumas pessoas, e que vai acontecer, é criar, tipo, ir um fim de semana ou 2 fins de semana, tipo a Lisboa e o Porto, e possivelmente também a Espanha, que também estamos a tentar criar, e fazer tipo mini turnês de 2 ou 3 dias em sítios mais pequenos, tipo bares e clubes, para apresentar o disco e tocarmos e divertirmos um bocado.
Sim, essa divulgação é essencial, né, para o
Sim.
conhecimento do próprio trabalho. E projetos futuros? Para já ainda penso que está a cimentar este, não?
Sim, mas entretanto já estamos a planear outros. Ou seja, no fundo estamos aqui a tentar fazer gravação aqui na Madeira, apoiar a gravação de outros discos, porque este disco também citou aqui uma coisa que é o timbre Melro Preto, digamos que é uma espécie de catálogo, ou seja, que vai se dedicar aos músicos e à música madeirense ligada ao jazz. Ou seja, que é uma coisa que é para também unir, tipo, a comunidade e também apoiar, enquanto associação e movimento associativo, tipo, os músicos e os artistas que também têm música original, porque há muita gente aqui que tem também música original. Um deles que já gravaram também, que foi os Madeira Jazz Collective, também gravaram, ao qual também faço parte, e gravaram um disco também só de originais, de vários músicos. Os vários músicos da banda contribuíram, cada um deles com um tema, e esta banda já existe também há algum tempo, e há outros músicos que já não estão neste momento na banda, que também tinham temas originais e que também foram gravados. Ou seja, basicamente é um coletivo de músicos que agora também fez um disco que tem o nome de Gineceu, também só com música original. E a partir daqui também há outros que já demonstraram interesse e que nós, enquanto associação, vamos apoiá-los, ou seja, financeiramente, porque isso é a parte mais difícil de muitas vezes dar o passo da gravação, e também pelas minhas dificuldades que eu senti há 10 anos atrás, e sinto que também, ou seja, posso fazer a diferença, tipo, no início da carreira, sei lá, do músico, por exemplo, ajudando a contribuir para que ele possa editar um disco, e quem sabe pode ser um disco que depois também seja reconhecido nacionalmente, ou coisa assim, e também e o próprio músico passa a ser mais reconhecido, tipo, neste meio bastante competitivo. E é um bocado, no entretanto, estava a dizer, já estou a pensar na gravação do disco. Estamos aqui a tentar procurar fundos para gravar um disco com a Orquestra Jazz do Funchal e 2 músicos madeirenses, que é o Bruno Santos e o André Santos, num concerto que nós fizemos este ano no Funchal Jazz, que foi o Mano a Mano com a Orquestra Jazz do Funchal, e tentar pôr isso em disco. Neste momento estamos aqui à procura de financiamento para isso. Isso será o próximo, digamos, projeto, ou
Ok.
grande projeto.
Boa sorte. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Obrigado mais uma vez por ter participado na divulgação do nosso jazz, feito em Portugal. Nós normalmente, para encerrar o programa, pedimos ao convidado para escolher uma música do seu, penso que seja do seu álbum último, que temos aqui, para encerrar o programa. No último programa que falámos, escutámos o Caixinha e o Nevoeiro. Eu não sei se tem outra sugestão.
Sim, pode ser o número 6, o Rodrasca.
Ok. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite.
E boa sorte nesses projetos.
Obrigado, 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 obrigado.
Thank you.
Excelente tema para despedida e para nos encontrarmos no nosso próximo programa Jazz Faz Cá, onde voltarei ao tema do nosso jazz aqui na Rádio Freguesia de Belém. Jazz Faz Cá, um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.